Está entrando no ar Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores e interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Rita Nascimento.
Boa tarde, queridos ouvintes da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou Deise Salles.
E eu sou Rita Nascimento e estamos juntos para mais um programa Evangelizartes.
Nosso espaço para trocarmos dicas, experiências e sugestões sobre a evangelização de crianças e jovens.
E para melhor começarmos o programa de hoje, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e vamos juntos agradecer. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Ajuda-nos a suportar as provas, as expiações, para que a gente consiga valorizar cada segundo da nossa encarnação, sabendo que, apesar das dificuldades, tudo é para o nosso aprendizado. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.
Graças a Deus. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a valorização da vida. Estamos vivendo o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio, da conscientização sobre a necessidade de cuidar da saúde mental. A Rádio Rio de Janeiro abraça essa campanha e esse é um tema que também precisamos falar com as crianças e jovens, não só com os adultos.
É um tema delicado, mas é um tema muito importante. E a nossa sugestão desde já é que quando a gente for abordar esse tema com as crianças, com os jovens, a gente priorize falar sobre a valorização da vida, de agradecer por esse bem tão precioso dado por Deus. E por que a gente não pode deixar as crianças, os jovens, de fora dessa conversa? A gente fez algumas pesquisas sobre as estatísticas relacionadas ao assunto. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela traz alguns dados que até nos assustam, né? Porque uma das informações é que na faixa etária de 5 a 14 anos, e a gente acha que essa é uma fase que não seria possível esse tipo de coisa acontecer, mas acontece. E tem crescido, inclusive aqui no Brasil, o número de crianças nessa faixa que estão cometendo esse ato, né? E dentre as causas que a OMS levantou, mostra que o estresse, a violência familiar, o bullying, né? Esse bullying que a gente vive ouvindo aí, que as crianças acabam passando, e o excesso de cobranças. Essas são as principais causas de acontecer esse tipo de coisa com as crianças. Mas com os adolescentes, o que mais assustou a gente foi saber que o atentado contra a própria vida é a terceira maior causa de morte entre os jovens, principalmente em função da depressão, de transtorno bipolar, do uso de drogas.
É por isso, queridos ouvintes, que a evangelização é muito importante. Nos encontros, buscamos refletir muitas vezes, através da arte, da brincadeira, os ensinos de Jesus. Uma criança que conhece os ensinos do mestre vai pensar antes de cometer um ato de bullying, por exemplo. Um jovem, seja qual for a religião ou doutrina, tende a recusar com mais facilidade as drogas. Na evangelização, se aprende a fazer prece, pedir ajuda não só aos encarnados, mas também ao plano espiritual. Afinal, nunca estamos sozinhos.
E isso é uma coisa que a gente precisa reforçar muito, Deise, porque às vezes as pessoas estão passando pela depressão, estão passando pelo desânimo, ou sofreram algum tipo de violência e elas não querem contar. Elas guardam para elas como se aquilo fosse vergonhoso e, na verdade, a gente precisa pedir ajuda, porque senão a gente acaba somatizando isso, né? Vai trazendo para a gente outras consequências. E o próprio Espiritismo mostra para a gente que quando a gente entra nessas ideias que não são boas, a gente atrai para a gente companhias que se afinizam com esse pensamento. Então, às vezes, fica mais difícil ainda de sair daquele cenário sozinho, Por isso que é importante reforçar a necessidade de pedir ajuda. E a gente vai lembrar também que, assim, a obra espírita, né, especialmente ali o Livro dos Espíritos, Kardec organiza algumas questões com esse foco do o que, que acontece, né, como é vista a questão de quem comete esse ato contra a própria vida, né, quais são as consequências disso no plano espiritual. Mas o que a gente vai entender em todo esse rol de perguntas é que atentar contra a própria vida, ela vai ferir as leis divinas. Vai ser um crime diante das leis divinas, né? Sobretudo a lei de conservação. Porque a gente tem a lei da conservação, então a gente tem aquele medo, né? A preocupação de olhar para os dois lados ao atravessar a rua. Quando alguém chega ao ponto de dar um fim na própria existência, ela deve estar tomada de um desespero muito grande. E as consequências virão, mas também a gente entende a necessidade de ser caridoso com esses irmãos, né? É uma porta, na verdade, falsa, né? Os espíritos vão falar isso para Kardec, que cometer esse ato é uma porta falsa, porque no fim a pessoa acha que está fugindo ou resolvendo um problema, e na verdade ela pode agravar as próprias dores, os próprios débitos, né?
Sim, e a doutrina nos ensina, né, que nada acontece por acaso, que nenhum sofrimento é eterno. O que as outras religiões não conseguem explicar, né? E com a bênção da reencarnação, vamos ter várias oportunidades de reparar esses equívocos. Que não, as pessoas acham que, porque cometeu esse ato, vai ficar eternamente esquecido por Deus, esquecido e não existe mais nada. Não, aí entra muita coisa. As pessoas vão, como se fosse uma ponderação, né? Por que a pessoa cometeu aquilo? Vai haver todo um trabalho da espiritualidade para que aquela pessoa, né, tenha seus atenuantes ou seus agravantes, né? Que eu, na minha visão, eu acho que sempre tem os atenuantes, porque Papai do Céu não vai deixar a gente no sofrimento eterno, nunca.
Exatamente. E eu lembro agora que teve um atendimento fraterno que eu fiz lá no Carlos Chagas. Eu tive a oportunidade de conversar com um rapaz que ele entrou e falou exatamente isso. Olha, eu não estou aqui porque eu quero ser espírita, eu não estou aqui para tomar passe, não quero ouvir palestra, não quero falar com o espírito. Eu só vim aqui porque me falaram que vocês não acreditam que uma pessoa que atentou contra a própria vida está no inferno. E eu perdi uma amiga dessa forma e eu só quero ouvir que ela não está no inferno. E aí, de fato, foi o que eu falei. Olha, de fato não está, né? E dentro do nosso entendimento, não só ela não está no inferno, como se ela estiver experimentando algum nível de sofrimento, esse sofrimento não vai ser para sempre e em algum momento ela vai ter a oportunidade de retornar à vida material e reparar, né? Superar.
Vai ressarcir isso aí, né? Um ato impensado, né? Ela vai conseguir ressarcir isso aí.
Vai conseguir ter oportunidade de ter equilíbrio para enfrentar os desafios da vida. E aí, assim, em resumo, o Espiritismo ele nos ensina que a vida continua, que a dor ela é passageira e que a esperança deve ser o nosso norte.
E existe também, Rita, o atendimento fraterno, né, nos centros, mas também o CVV, que é um grande suporte para quem está com ideias de tirar a própria vida. Não podemos deixar de falar para os profissionais de saúde, de educação, né, que os psicólogos e psiquiatras, que eles auxiliam ao cuidar desse problema, para não cairmos nessa ideia autodestrutiva. Cuidar do físico, do mental e do espiritual precisam caminhar juntos.
Exatamente, né? E aí, puxando aqui a sardinha para o ambiente da evangelização, a gente tem que lembrar que nós, evangelizadores, temos também a responsabilidade de observar o comportamento das crianças que estão conosco, dos jovens que estão conosco. E assim, o menor sinal de uma necessidade de acompanhamento psicológico, é obrigação nossa conversar com a família, né, oferecer ajuda e orientar sobre como pedir a ajuda, né?
Na literatura espírita, nós temos o livro do André Trigueiro, né? Viver Vale a Pena. Pode usar esse livro, né, para as crianças, trabalhar com as crianças, trabalhar com o jovem, né, tirar parte desse livro e mostrar que o André Trigueiro tem um trabalho muito bonito. Viver Vale a Pena.
Toda essa contribuição, né, da doutrina espírita e de tantos outros, né, profissionais que falam sobre a necessidade de fortalecer a nossa mente, o nosso emocional, para não cair nesse tipo de equívoco, né, é muito bem-vinda. E se você que está ouvindo a gente nesse momento está passando por alguma necessidade nesse sentido, não deixe de pedir ajuda, procure ajuda profissional, médica, né, ajuda espiritual, porque nós somos seres que não vamos muito além da matéria, então a ajuda física e espiritual, elas têm que caminhar juntas, como a Deise já falou aqui. E aí, gente, agora a gente vai passar, né, para uma segunda parte, que é como trabalhar esse tema tão delicado com as nossas turmas, especialmente com as turmas mais novinhas. E aí, uma das dinâmicas que a gente pensou foi a história da lagarta. Semana passada a gente falava sobre a natureza, e olha aqui a natureza ajudando a gente a falar sobre algo tão delicado, né? Porque quando a gente lembra da história da lagarta, é um processo demorado às vezes, né? O processo do casulo é um processo doloroso, né? Que ela fica ali enclausurada, né? Um tempo ali, quase como se tivesse realmente já feito uma passagem. Mas quando ela sai desse cenário, ela sai como uma borboleta. Né, uma linda borboleta, e as borboletas, elas são ricas em cores, em tamanhos, né, cada uma tem a sua beleza. E aí a gente pode contar essa história e até mesmo pedir para eles pintarem uma borboleta, depois colar esse desenho num palito de picolé e essa borboleta eles levarem como uma lembrancinha daquele encontro.
E como semana passada nós abordamos, né, o tema primavera, a própria semente, pegar a semente, né, mostrar que aquela semente ali, ela está inerte, ela não tem vida. Ela vai, se for para o lixo, acabou. Mas se você pegar aquela semente, botar na terra, cuidar, ela vai florescer, vai nascer de novo, vai dar novos frutos, né? E é o reviver, não é o morrer, acabou. Não, o morrer é uma nova fase, é o renascer para uma nova vida.
Porque tudo se transforma e a vida continua, né? Outra dinâmica que a gente pode fazer, que eu vi recentemente, achei muito bacana, é uma dinâmica usando um papel amassado. A gente vai começar, na verdade, com um papel inteiro, lisinho. Pode ser qualquer papel, mas aquele papel seda, que é mais fininho, esses papéis de origami costumam dar um efeito também melhor. E aí a gente vai conversar com as crianças dizendo que esse papel representa a nossa vida e que coisas ruins acontecem na vida. E para cada exemplo de coisa ruim que acontece, a gente vai amassando esse papel. E aí vai deixar eles falarem, né, até que o papel esteja completamente amassado. Quando o papel estiver todo amassado, a gente vai perguntar, e aí, como é que está esse papel? Ah, está tudo amassado. O que a gente faz com esse papel agora, que é a nossa vida? Só porque está amassado eu jogo fora? E a resposta tem que ser não, né? Então a gente não vai jogar a nossa vida mesmo amassadinha, mesmo com todos os problemas, fora. Mas como é que a gente pode fazer para que a nossa vida desamasse? E aí a gente vai falar da importância de fazer o bem, de fazer e pensar coisas boas, e vai pedir para eles darem exemplos também. À medida que eles forem dando exemplo, a cada exemplo a gente vai desamassando esse papel. Quando o papel estiver todo desamassado, aí a gente vai perguntar para eles, e aí, desamassou? Desamassou, mas ficou igual a antes? Não ficou. Então o papel ficou como? Cheio de marquinhas. Mas essas marquinhas são importantes para a história daquele papel, ou seja, para a história da nossa vida. Em cada marquinha dessa, teve um aprendizado, teve uma lição. Então, as marcas que ficam com a gente, apesar de umas serem muito dolorosas, outras mais ou menos, e outras experiências serem até felizes, mas tudo que acontece na nossa vida é para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento.
E também pode pegar esse papel, pedir para eles nesse papel desenharem um boneco que represente eles, recortar e montar, e ali eles botarem aquele boneco em pé, que mesmo a vida tendo amassado, tendo marcado, eles renasceram ali num bonequinho, em pezinho, com as marcas, com tudo, que as marcas são eternas, né? As marcas nos acompanham encarnação a encarnação, né? E eles conseguem visualizar isso aí, principalmente os pequenininhos.
Exatamente, né? Outra ideia que a gente teve aqui foi mais para os jovens, né? Que pode funcionar com os jovens e com os adultos. Que é dar papel e caneta para cada um e pedir para escrever uma dificuldade ou um problema que eles já superaram. E aí, depois, pode botar numa caixa, né? E aí as outras pessoas irem sorteando, e nem sempre vai ler o seu caso, mas pode ler o caso de outra pessoa. Ou se as pessoas não se sentirem confortáveis para isso, a gente pode pedir para que quem se sentir confortável divida o problema, né, que escreveu já superado. Mas a ideia é que a gente mostre que todos nós passamos por desafios, passamos por problemas, mas que eles são passageiros. Em algum momento no trajeto, a gente às vezes acha que não tem solução, acha que aquilo nunca vai passar. E aí passa um tempo, a coisa se resolveu, ou você se adaptou, ou você deu um jeito, né, de superar aquela situação, e aquela dor já não é tão grande como já foi em algum momento.
E dentro dessa dinâmica, as pessoas vão ver que tem dores maiores que a dela. Que ela acha que a dor dela é do tamanho de um trem. E tem outras que a dor é duas vezes maior do que o tamanho do trem dela, que a dela é um fusquinha. Quando ela lê ali o problema de alguém, ela vai ver que o dela não é tão, assim, tão ruim, tão pesado, tão denso. Que tem pessoas com problemas maiores.
E essa visão não é que a pessoa vai ignorar o próprio problema ou achar que o problema de alguém é inferior ou superior, mas a olhar para alguém que tem um problema que a gente fala, nossa, isso daí é mais difícil de enfrentar, faz com que a gente olhe com mais carinho para os nossos problemas e veja, nossa, realmente aqui com esse problema, às vezes eu já estou acostumado, né? Era o que o Chico falava. Quando perguntavam se ele ia operar a vista, ele falava, não, deixa aqui que esse problema eu já conheço. Se eu resolver esse, pode ser que venha outro. Então, a gente vai tendo ali um outro olhar, né? Até mais caridoso com as nossas dificuldades. Uma outra maneira de abordar, ao invés de falar sobre pessoas que tiraram a vida, é falar sobre a capacidade de superação, né? E trazer relatos de situações de pessoas que, apesar das dificuldades, conseguiram enfrentar a vida de cabeça erguida. Um dos exemplos que a gente gosta muito aqui no programa, e a gente já teve um programa dedicado a ele, é o Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça, chamado de gigante deitado, ele teve uma febre reumatoide que levou ele a uma paralisia. Ele sentia muitas dores a ponto de que, para aliviar, tinha que botar um saco de cimento no peito dele para aliviar as dores. Ele ficou cego, ele também tinha problema de coração. Então, assim, ele tinha todos os problemas para desistir da vida. Mas, diante de todas essas dificuldades, mesmo em cima de uma cama, com a ajuda de amigos, né? Ele tinha amigos até que eram artistas e tal. Ele rodava o Brasil todo fazendo palestras, divulgando o Espiritismo. Ele fundou o Centro Espírita, ele gravou música, ele gravou CDs, né? Ele fundou Centros Espíritas, fundou uma gráfica. Então, assim, o cenário era o mais caótico possível, era de uma dor física mesmo muito intensa. E ainda assim ele não se travou e foi uma pessoa que contribuiu muito para que a mensagem de Jesus chegasse a muitos corações.
Até hoje, né? A gente escuta muita coisa dele e vai levando de exemplo para a vida toda. E existem várias formas de trabalhar o tema. Ficam aqui nossas sugestões e um convite para que você, ouvinte, evangelizador, divida conosco sobre como você trabalha esses temas. E que lembremos sempre, a dor tem uma razão. Mesmo que no momento a gente não entenda, mas ela passa e vai deixar um aprendizado, o amadurecimento. Ainda vivemos um mundo de provas e expiações, viver é sempre a melhor opção.
É, e a gente espera que essas sugestões, né, que conversar a respeito disso seja útil, né, para vocês que estão ouvindo a gente. Mais uma vez, a gente reforça a necessidade de que se você está passando por algum sentimento desse, né, derrotista, pessimista, peça ajuda, entre em oração, né, peça ajuda espiritual, ajuda dos médicos, né, dos amigos, dos familiares, porque a depressão, por exemplo, os transtornos quaisquer ligados a essas tristezas que são inerentes do nosso dia a dia, elas passam, elas têm tratamento. Então, não deixe para buscar ajuda amanhã, busque hoje. E a terapia não é só para quem já se acha assim, se considera no fundo do poço. A terapia é para todo mundo. Os psicólogos estudam, os psiquiatras estudam para nos auxiliar a enfrentar as dificuldades, a ter um outro olhar da vida, né? Então vamos aproveitar essa bênção que Deus já deu à inteligência para outras pessoas cuidarem da gente, né?
É, e fazer como esse amigo que você atendeu, né? Mesmo você sendo de outra religião e tendo essa dúvida, vá no lugar para te esclarecer. Só para te esclarecer, não precisa você frequentar como rapaz, tomar passe, assistir palestra, não. Tira a sua dúvida e segue o seu caminho.
E como nós já estamos encerrando, já está chegando o finalzinho aqui do nosso programa, a gente convida os ouvintes a fechar os olhos novamente. E vamos mentalizar os mais sublimes sentimentos de amor, de ternura, de misericórdia, de alegria a todos os nossos irmãos que voltaram para o mundo espiritual por essa porta, que não é uma porta verdadeira, mas que eles recebam, junto com o amor de Jesus, a certeza de que o sofrimento não é para sempre. Que cedo ou tarde eles terão a oportunidade de retornar para reparar os seus equívocos e superar as dificuldades da vida. E rogamos, Senhor, o Teu amor, a Tua misericórdia a todos os irmãos que estão com essa ideia passando na cabeça, independente da idade. Que a Tua luz possa ser uma fortaleza na vida de cada um deles. Que assim seja, graças a Deus. E até semana que vem.
Boa tarde.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, na comunicação de Rita Nascimento.